Quero saudar você com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo.
Amém. Amém. Amém.
Uma paz que não é comprada por ouro nem prata. Uma paz que vem do nosso Senhor para nós e de nós para os nossos irmãos. Quando nós cumprimentamos com a paz do nosso Senhor, o que nós estamos falando é a minha paz, a paz que o Senhor tem em mim, eu entrego para você. Glorifico a Deus pela sua vida, que se predispôs a estar na casa do Senhor mais uma vez. É um grande prazer estar junto com vocês, cultuando, louvando e adorando o santo nome do Senhor.
Amém.
Cuidado com o que aparece na televisão, cuidado com o que aparece na internet, cuidado com o que é postado e vinculado em mídias sociais. Porque tenho conversado um pouco com a minha esposa em relação a isso, como a mídia ela nos influencia. Quando a gente pensa na época de Cristo, muitas pessoas dentre aquelas que estavam lá escolhendo Barrabás, com certeza tinham visto ou vivido algum milagre da parte do Senhor. Influenciados pela multidão, eles gritaram junto num coro chamado Barrabás, Barrabás, Barrabás. Glorifico a Deus sim, porque houve um retrocesso dentro daquela lei dos imigrantes, mas uma coisa que a mídia não mostra é que essa lei não foi proclamada pelo Donald Trump. Essa lei ela foi proclamada pelo, não o Obama, antes do Obama, qual que é o... Hã? Não, antes... Clinton. Foi uma lei promulgada, pelo que eu li, pelo Clinton, foi avalizada, assinada embaixo pelo Obama, e explode na mão do Trump e parece que ele é o monstro, sendo que simplesmente ele correu com algo que é comum. Entenda que qualquer pessoa que queira levantar algum tipo de bandeira cristã, eu não estou defendendo as ações dele, as falas dele, mas qualquer pessoa que queira defender algo em prol do cristianismo, ou como ele fez em prol de Jerusalém, ou numa ação anti-aborto, ou contra a disseminação do homossexualismo, são perseguidos. Um dos hinos que nós cantamos, não do louvor, mas hinos, é aquela lá, a última música que nós cantamos, falava exatamente sobre o sofrimento, que é você ser cristão. Nós vivemos num mundo em que nós padecemos dores, e nós padecemos aflições. Com certeza você tem dores e aflições para compartilhar desta semana, mas estamos aqui porque o Senhor, ele assim nos abençoou e nos deu a direção, e nós estamos aqui e nós aguardamos que ele fale conosco. Mais do que uma reunião social, é muito bom ver vocês, é muito bom cumprimentá-los, mas melhor que isso é a gente se preparar para vivermos eternamente nos céus. Qualquer coisa além disso é sem valia, é sem importância, porque os momentos que nós compartilhamos aqui, eles são poucos, mas os momentos que nós vamos compartilhar na eternidade serão muitos e muitos e muitos, e é nesse tempo que eu acho que nós temos e nós vamos investir, é nesse tempo que nós investimos aqui na igreja. O objetivo é capacitar você a tomar decisões o mais pautadas segundo a palavra. Entenda que esse que vos fala não é melhor que você, não está num nível espiritual acima de você, não merece mais o céu, não vai ter um lugar especial, não tem nada disso. Eu sou um batalhador como você, em que perante as lutas e dificuldades meu semblante cai, talvez você não veja, mas meu semblante cai, eu me envergonho na presença de Deus perante os meus pensamentos, perante as minhas atitudes, então em nada eu me diferencio de você nas suas lutas. Não olhe para mim como um super espiritual, porque eu não sou. Tudo que eu falar que vier da palavra de Deus e proceder da palavra de Deus, ouça e tente colocar em prática na sua vida. Aquilo que você vê que veio da minha carne, que veio da minha vontade, você simplesmente coloca de lado, não dá atenção, não põe em prática. Amém, queridos? Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema Os Propósitos nas Ações de Cristo. Propósito, motivo, razão de ser. Nada acontece por acaso, e tudo tem uma razão de existir. Entenda que as coisas que acontecem na minha vida e na sua vida têm um motivo. É uma ação, seja através da determinação, seja através da permissão de Deus, para que nós possamos crescer, para que nós possamos glorificar, exaltar o nome dEle, mesmo que nós não entendamos. Nossa existência, por exemplo, tem como motivação maior e mais importante glorificar a Deus nos pensamentos, nas ações, nas emoções. Nas emoções que você manifesta, também é esperado que você manifeste algo que glorifique o nome do Senhor. Quando Cristo realizava seus milagres, Ele trazia ensinamentos. Ensinamentos esses que tinham implicações e têm implicações sobre todo e qualquer ser humano que ouve essa palavra e tenta colocá-la em prática. Mas a mais importante sempre foi e sempre será glorificar o Pai. Consequências secundárias acompanham os nossos atos. E no que se refere a nós, a principal, a motivação principal é nos guiar pelo caminho da salvação. Nós temos um caminho a trilhar, um caminho que não é fácil. Cada vez mais ser cristão é difícil. Cada vez mais você vê as situações do mundo e você fala assim, poxa, esse mundo, será que ele está certo e eu que estou errado? É algo que eu compartilho com a Rosângela. Eu tenho visto alguns pastores numa vida desesperada para evangelizar, visitar, pregar, e a pessoa faz aquele desespero todo, aí você conversa com uma pessoa, fala assim, eu estou estressado, meu parte nervosa, o médico neurologista falou que está em pânico, eu estou a pleno momento de entrar num estresse físico e apagar. O outro fala, eu estou aqui sem dormir meia hora, eu dormi meia hora essa noite. Será que Deus nos chamou para esse tipo de vida? E eu fico me questionando, será que eu estou errado? Será que o mundo está certo? E são questionamentos que nós temos o tempo inteiro, todo o tempo, porque é difícil. A palavra de Deus tem o objetivo de nos guiar por este caminho até o dia da salvação. Primeiro versículo, o versículo que nós meditamos na semana passada, o último, foi João 11:20, que diz o seguinte, quando Marta ouviu que Jesus chegava, foi ao seu encontro, enquanto Maria continuou sentada em casa. Dentro do fato ocorrido, a morte de Lázaro, Marta ela não entende as motivações de Cristo, por que que Cristo não veio quando eu chamei? Mas ela crê que as suas ações elas têm fundamento, têm propósito, e ela fica naquele conflito interno, porque ela não sabe se ela crê no que ela está vendo, ou se ela crê no que foi proclamado pelo Senhor. Lidar com a dor da perda e a manifestação da fé é uma das maiores dificuldades. Quando você está passando por dor, e você tem que gerar fé, como é difícil. O nosso coração, o nosso entendimento não consegue aceitar duas coisas como essa, aparentemente tão antagônicas juntas, fé e dor, e nós padecemos. Nossa vida é cheia de altos e baixos, ganhos e perdas, dores e alegrias, e em todas elas, nenhuma escapa, em todas elas, Jesus está presente, seja no se alegrar conosco, porque Ele se alegra quando nós estamos alegres, mas Ele não se entristece conosco, Ele nos sustenta, Ele nos dá força, Ele gera no nosso coração a fé, é isso que nós precisamos. Ele é um Deus de longe, mas também é um Deus de perto, e em Suas palavras, você tem que ter certeza disso, nós podemos confiar. Amém? Amém. A palavra de hoje tem como título Fé em Cristo e Dor Humana. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 11. Evangelho de João, capítulo 11. Nós vamos ler do verso 20 em diante. Evangelho de João, capítulo 11, versos 20 em diante. O contexto antes disso, nós já lemos, mas eu falo rapidamente. Jesus está numa cidade afastada e Lázaro, irmão de Marta, irmão de Maria, está padecendo de uma enfermidade, e aquelas irmãs falam: Jesus, vem ver o nosso irmão, vem cuidar, vem nos ajudar, vem nos acudir. E Jesus Cristo fala assim: ah, vamos esperar mais um pouquinho. Ninguém entende nada, nem o pessoal de lá, nem o pessoal de cá. A certo momento Jesus fala: bom, agora nós vamos lá, eu quero ver a figura de Lázaro, quero ver Lázaro. E Jesus está afirmando realmente a vida de Lázaro, Lázaro vivo, não Lázaro morto. E os discípulos eles ficam meio confusos, porque Jesus Cristo fala que ele está morto e fala que vai encontrar, mas as ações de Jesus muitas vezes elas são confusas para nós, porque os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos pensamentos. E quando Maria, quando Marta ouve que Jesus estava chegando, ela sai correndo. E quando nós estudamos esse texto, nós falamos que Maria provavelmente não ouviu que Jesus estava ali. E nós vamos ver que na sequência desse texto, quando ela fica sabendo, ela sai em rompante para ver Cristo. Então, nessa situação, está Marta e Maria. E Marta está questionando Jesus Cristo acerca da demora dele e uma série de coisas. João capítulo 11, versos 20 e diante. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, tu te concederá. Declarou-lhes Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta. Eu sei, Jesus, que ele há de ressurgir, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês nisso? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isso, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Palavra do Senhor, amém? Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez nos reunimos para ouvir a tua voz. Pedimos a ti, Pai querido, que o Senhor adestre os nossos sentidos, que nós possamos, Pai querido, realmente ouvir a tua voz, possamos, Pai querido, ouvir a tua direção, que o teu espírito de entendimento seja sobre as nossas vidas, nos capacitando, Pai querido, a extrair desta exposição, desse texto sagrado, Pai querido, tudo que nós precisamos aprender nesta noite, para continuarmos caminhando em direção ao alvo que é o Senhor. Pai, me coloco, Pai querido, totalmente indigno perante o Senhor para falar da tua palavra, Senhor. Não tenho conhecimento, entendimento, não oro o suficiente, não me dedico o suficiente, mas creio que o Senhor, Pai, independente do vaso, Pai querido, independente do canal, o Senhor tem um recado para os nossos corações, e é por isso que eu clamo, que o Senhor permita, Senhor, que cada um receba a porção e que eu não venha atrapalhar, Pai querido, a ação do teu Espírito Santo em nada. Consagramos esse tempo ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Fé cristã e dor humana. No âmbito da morte, Jesus ele se reapresenta, porque ele já tinha se apresentado, ele se reapresenta como a ressurreição e a vida. Ele assume uma ação, que é a ressurreição, como ele sendo a ressurreição. Ele assume a situação da vida como ele sendo a própria vida. O projeto criador de Deus não é fazer um homem destinado à morte, mas à vida plena. Ele não tem prazer no teu sofrimento, mas muitas vezes o sofrimento é o que te leva perto dele ou te leva a crescer. Esse é o desígnio do Pai e a obra de Jesus como Messias. Inaugura-se assim a etapa última e definitiva da criação. Pastor, não acabou a criação? Lá em Gênesis, não. Ele continua nos criando, nos moldando, nos transformando, dia após dia. Para quem recebeu o Espírito de Deus, não existe interrupção da vida. Se você tem o Senhor morando dentro do teu coração, seja numa idade mais nova, seja numa idade mais avançada, quando você morrer, não vai se interromper nada, absolutamente nada. A morte é apenas uma necessidade física. Tal é a fé cristã e a realidade que existe para os que pertencem a Jesus e apenas aqueles que pertencem a Jesus. Quando você morrer aqui, você vai continuar uma vida normal, não vai ter o sono, não vai ter um limbo, não vai ter um purgatório, você não vai ficar um tempo, não. Você vai continuar a sua vida com o Senhor. O primeiro versículo que nós vamos meditar é em João 11:21, que diz: Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Há tantas particularidades na palavra de Deus, que quando nós lemos com um pouco mais de calma, direcionados pelo Senhor, nós conseguimos perceber numa frase como essa, que Marta não estava exaltando o nome de Deus, de Jesus Cristo. Na verdade, ela estava chamando a atenção dele. Marta chama Jesus de Senhor. Da mesma forma como quando lhe mandara recado sobre a enfermidade do seu irmão, João 11:3, mandaram pois as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Esse Senhor é um título judaico que fala Rabi, que chama mestre. O mesmo chamado, a mesma forma de se dirigir que Nicodemos, que era um fariseu, que era um membro do Sinédrio, ele quer falar com Jesus, ele fala assim: Rabi, mestre, Senhor. Algo que Maria Madalena, lá depois da morte e ressurreição de Cristo, ela fala assim: Senhor. É a forma de o povo de Deus tratá-lo. Marta chama Jesus de Senhor da mesma maneira. É assim que o grupo cristão chama Jesus. Por que chama, entre aspas? Porque nós chamamos Jesus de Senhor, mas nós não obedecemos como Senhor. É muito fácil nós seguirmos a orientação dos nossos chefes no nosso trabalho. Nosso irmão Paulo aposentado, mas eu tenho certeza que ele não tinha dificuldade se a coisa fosse uma coisa normal, se estivesse dentro do estatuto de um superior a ele, e fala assim: olha, sargento, né? Sargento Paulo, sargento, é Paulo, sargento Paulo ou sargento, qual que é o sobrenome? Paulo César. Não, sargento Paulo César. Sargento Paulo César, faça tal coisa. Sim, senhor. Faça tal coisa. Sim, senhor. Na época que a nossa irmã Edilene era da ativa da aeronáutica, um superior falava assim: proceda dessa maneira. E ela fala assim: sim, senhor. Outro dia, no domingo de manhã, ela batia o cantinense de uma forma assim, bem militar. Nós temos essa facilidade com autoridades humanas, mas quando se refere a Deus, nós queremos barganhar isso. Por isso que eu coloquei entre aspas. É assim que o grupo cristão chama Jesus. Essa frase demonstra um sentimento de confiança. Não. De censura. Aleluia. Marta está censurando Jesus. Jesus, se você estivesse aqui, poderia ter sido evitado a morte, a dor da morte, por causa do meu irmão. Onde Jesus está, reina a vida. O seu irmão morreu devido à sua ausência. Marta está acusando Jesus. Ele morreu por sua culpa. Ao expressar-se nesses termos, ela dá vazão às emoções, em vez de controlá-las como a fé devia se manifestar. A única conclusão é que ela se rende a seus próprios desejos, em vez de se sujeitar a Cristo. Por isso que é tão difícil ter a fé e a dor no mesmo barco. Ao atribuir a Cristo poder, isso procede da fé. Mas ao desejar algo mais do que Cristo não tinha declarado, isso vem da carne. Apóstolo Paulo, com a igreja de Corinto, chama atenção, porque as pessoas elas agiam desta maneira. Você age dessa maneira, eu ajo dessa maneira. Deus não prometeu nada para mim e eu acho que eu tenho direito e que eu quero é mais. E o apóstolo Paulo fala para a igreja de Corinto, em 1 Coríntios capítulo 3, versos de 1 a 2: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Apóstolo Paulo reconhece naquela igreja de Corinto, cheia de todos os dons, que aqueles homens eles não estavam preparados. Muitas vezes nós agimos como adultos, em outras situações nós parecemos crianças, bebês espirituais, em que Jesus Cristo fala assim: vou ter que falar de novo, vou ter que ensinar de novo, e de novo, e de novo, porque parece que ele não aprendeu. Marta esquece a maior promessa recebida. E aí as pessoas continuam cantando, o melhor de Deus ainda está por vir. E eu volto a dizer para você que não há nada melhor que Deus possa te dar do que a figura de Jesus Cristo. Não há nada melhor, não há nada melhor. Mas Marta esquece a promessa recebida, que é a libertação da escravidão da morte, e crê que a morte do seu filho interrompeu a sua vida. Mede assim como mais importante a vida física do que a vida espiritual, do que a vida eterna. Eu nunca tive um ente querido próximo, eu nunca perdi um ente querido próximo. Pessoas como meus pais, como meus irmãos, como tios próximos, eu nunca tive esse tipo de sentimento. Eu imagino que deva ser uma dor tremenda, deve ser algo que você perde o chão, deve entrar um sentimento de culpa no teu coração. Mas todo esse sentimento que é normal e que a palavra de Deus reputa como normal, com direito a um luto inclusive, é nada mais nada menos do que uma atitude, se a pessoa está em Cristo, numa atitude egoísta nossa. Porque normalmente, a menos que seja uma situação trágica, o nosso ente querido ele passa dessa para melhor porque ele está sofrendo, ele está padecendo. E aquilo nada mais é do que um alívio para ele, porque ele está junto com o Senhor. E é uma situação, é uma decisão nossa, egoísta, de a gente querer prender de alguma forma algo que Jesus Cristo, quando ele morre, ressuscita, ele olha para Maria e fala: não me prendas aqui, não me retenhas, eu ainda não fui para o Pai. Aquela emoção, aquele grau de necessidade, de desejo de abraçar Cristo, era como se retesse Cristo, porque ele estava ali e tinha que ir. É algo que o apóstolo Paulo também fala: eu não sei se eu vou, se eu fico, se é melhor ir e ficar, porque se eu fico, eu trabalho para a glória de Deus, mas se eu vou, é muito melhor, eu fico lá, e a gente fica nesse conflito. Marta mede assim como mais importante a vida física do que a vida espiritual. A fé de Marta precisa crescer, e aqui encontramos um dos motivos de Cristo agir como agiu. Por que que Cristo agiu como agiu? Por que que ele demorou? Um dos motivos: Marta precisava crescer na sua fé. Romanos 10, 17. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. E Marta estava vendo a palavra se cumprindo em ao vivo e a cores. Não estava escrito, mas ela estava testemunhando com seus próprios olhos. O seu agir como manifestação da palavra iria gerar fé. Marta não sabe ainda o significado real do amor de Jesus, mas ele vai ensinar, como ele vai me ensinar e vai ensinar você. Apesar das suas lágrimas correrem no seu rosto, ele vai ensinar o que precisa ser ensinado. João 11, 22. Mas ainda agora eu sei que tudo o que pedires a Deus, Ele te concederá. A segunda frase complementa a primeira, ambas abaixo da fé própria de um discípulo. Ela continua não penetrando na intimidade, ela continua não entendendo quem é Jesus Cristo, aquele que está falando com ela. Marta julga que Jesus, com sua intervenção, pode restituir a vida ao morto, e pode mesmo. Ele fez algumas vezes isso, mas não por seu poder, e este é o problema. Ela entende que Jesus é apenas um intercessor, ele é apenas um mediador, e ele é o mediador, mas não é só o mediador. Ele é o intercessor, mas não é só um intercessor. Jesus Cristo é muito mais que isso. Ela o vê como um mediador infalível, por isso que ela fala: tudo o que pedires a Deus, Ele te concederá. Falei hoje pela manhã, Filipe olha e fala assim: mostra-nos o Pai. E Jesus olha para Filipe e fala assim: Filipe, eu estou há tanto tempo com você e você não reconhece o Pai em mim? E aquele homem ficou assim: mesma coisa que Marta. Ela o vê como mediador, mas ela não compreende que o Pai e Jesus são um. João 10, 30, eu e o Pai somos um. Ela não entende que as obras do Pai são as mesmas do Filho, e as do Filho são as mesmas do Pai, João 10, 37, se eu não faço as obras do meu Pai, não acrediteis, mas Ele faz as obras do Pai, porque Ele é como o Pai, e mais que isso, Ele é o próprio Deus. Quando ela está falando com Jesus, ela está falando com o próprio Deus. João capítulo 1, verso 1, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E eu falava também pela manhã, esse era não quer dizer que é coisa do passado, É uma condição do verbo ser, em que ele era, é e há de vir. Ele sempre foi e sempre será. Marta ainda não compreendeu até onde chega o amor de Jesus. Eu não entendi aonde chega o amor de Jesus e você não entendeu até onde chega o amor de Jesus. João 11:3. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Que amor é esse? Que amor é esse que ela espera? Que amor é esse que você espera diante das suas dificuldades? O que você espera? Será que você espera apenas uma ação temporal? Será que é só isso mesmo que Jesus Cristo tem para fazer na sua vida? Resolver um problema financeiro seu? Tirar uma dor, uma enfermidade? Será que é só por isso que Cristo veio? Ele espera um amor humano, mas Jesus tem muito mais a oferecer. João 15:13. Ninguém tem amor maior do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus inimigos. Para de reclamar, e eu falo para você e falo para mim, para de reclamar da sua luta e dificuldade, porque o maior ele já deu, que foi a sua própria vida. Qualquer coisa que advinha disso aí é acessório. Pastor, você não sabe a dor que eu estou sentindo, nem quero saber, porque eu também tenho as minhas dores para eu lidar, e eu não consigo lidar, e eu também fraquejo, e eu também choro, e eu também murmuro, e eu reclamo. Mas ele fala que ele entregou a vida dele por mim e por você. Se ele entregou a vida dele por mim e por você, será que ele não nos daria graciosamente as nossas necessidades, as outras coisas? Será que ele é um Deus que ele dá o máximo e não dá o mínimo? Será que ele é um Deus que dá a picanha e não vai dar para você a batatinha frita? Gente, a nossa mente, ela gira num sentido tão superficial que a gente vai ficar extremamente envergonhado na presença do Senhor nos altos céus. Eu vou ficar extremamente envergonhado. Mas o problema é que os espinhos da vida nos impedem de ver a verdade. Ai, como dói os espinhos. Eu saio tão renovado, pastor, mas quando eu me deparo com tal pessoa, quando eu me deparo com tal situação, é tão difícil. Mateus 13:7. Outra semente, eu que coloquei, outra semente caiu entre os espinhos, e espinhos cresceram e a sufocaram. Nós vivemos num mundo cheio de espinhos, cheio de dificuldades. Em meio às lutas é que temos a opção: ou você crê, ou você não crê. Ou você aprende a lição, ou você vai passar por ela novamente. É assim. Semana passada, o irmão Cláudio estava gripado e sofreu, padeceu bastante, mas hoje ele está bem. No momento da enfermidade, da gripe, parecia que ia morrer, não é? Parece que e o homem ele é mais mole ainda, né? Toda mulherada balança essa cabeça, a gente sabe que a gente é mole, né? A gente sabe que a gente é mole, mas parecia que não ia passar, e aí está aqui ele bonitão, entendeu? Cantando conosco, adorando ao Senhor. As lutas passam. Como a gripe, as lutas passam. Marta ainda não entendeu o amor de Jesus, mas ele vai ensinar para ela, e ele vai ensinar para mim, e ele vai ensinar para você. João 11:23. Disse-lhe Jesus: o teu irmão ressuscitará. Marta estava tão envolta nos seus pensamentos que ela nem presta atenção no que Jesus está falando. Ela quer que Jesus faça. Lembra da situação de Naamã? Que Naamã, ele vem com lepra, e aí quando o profeta fala, se lava 7 vezes no Jordão, ele fica indignado, fala assim: eu não vou fazer nada, os rios lá da minha terra são muito mais bonitos, muito mais limpos, eu podia fazer isso lá. Aí o homem olha para ele e fala assim: se fosse alguma coisa difícil, você não faria? É, aquele homem teve estralo, é mesmo. Mas nesse caso, Marta não tem estralo. Ela ouve Jesus falar: o teu irmão ressuscitará. Ela continua com o coração dela indignado. Você vai ver na sequência do texto. A bondade de Cristo, ela é espantosa, perdoando as falhas de Marta, perdoando as minhas falhas e as suas falhas, e restitui-nos a esperança. A morte do seu irmão, o seu problema, não é definitivo. Não é definitivo. Contem o que ela desejava, aquele que ela queria. Eu vou ressuscitar ele agora, vamos lá. Mas ele fala simplesmente: ele ressuscitará sem prometer nenhuma ação pessoal diz dele, e ela fica bravinha. Encosta a porta, por gentileza. Obrigado. Resposta de Marta perante a declaração de Jesus que o irmão dela vai ressuscitar. Eu sei. Será que esse eu sei estava com que tom, hein? Sabe aquele menino bravo, aquela menina brava quando não recebe o que quer? Eu sei. Eu sei, respondeu Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Jesus, eu estou careca de saber isso, Jesus. Eu já ouvi falar isso. Marta interpreta as palavras de Jesus de acordo com a crença farisaica e popular. O entendimento deles é que no último dia vai haver a ressurreição dos mortos. Por isso que os judeus continuam esperando a vinda de quem? Do Messias. Para que quando acabar, eles possam se reunir com Abraão, Isaac e Jacó no reino de glória. Suas palavras, eu sei, demonstram decepção. O que Jesus lhe diz já ouvira muitas vezes. Ela esperava que Jesus pedisse a Deus por seu irmão e confiava que Deus lhe concederia o que pedisse. Jesus, estou brava, você não fez como eu quis, na hora que eu quis, nem da forma que eu quis. Agora lhe parece que Jesus não vai fazer o que ela quer, mas apenas a consola com uma frase que todos dizem: olha só o que está por trás disso. Jesus, você veio de lá para falar a mesma coisa que os fariseus estão falando? Isso eu já ouvi bastante. O último dia está longe e ela quer agora. Continua pensando em aspectos temporais, sem compreender a verdadeira novidade de Jesus Cristo. Não devemos, sem a autoridade de Deus, nutrir-nos de esperanças vazias, e é o que nós mais fazemos. Deus não falou e você diz: Deus falou e eu vou fazer. E quando você faz e a coisa dá errada, você põe a culpa em quem? Em Deus. Não devemos, sem a autoridade da palavra de Deus, nutrir-nos de esperanças vazias, as quais provarão nada ser senão vento. E por outro lado, quando Deus abre a sua boca, não é conveniente também que ele encontre corações endurecidos. Quando eu vou ministrar casais que vão casar, falei com um casalzinho: não espere ser feliz com ele, não espere ser feliz com ela, porque ele e ela não tem nada a te oferecer. Cada um quer a satisfação dos seus desejos. E isso choca. Isso choca. Quando nós estamos na igreja, o primeiro discurso é: estava ruim e parece que ficou pior. O discurso que está no meio cristão é: parece que o inferno abriu as portas. Mas é claro, você está enxergando as coisas segundo uma nova ótica. Você não está mais cego, você não está mais morto. As coisas que antes não te afetavam passam a te afetar. Você, como morto, não sente dor, não sente um monte de coisa. Mas você, quando está vivo, você sente. Sente a rejeição e sente tudo mais. Quando Deus falar com você, não endureça seu coração. Mas não crie nada no seu coração que não venha de Deus. A dureza do coração de Marta impede ela de ver que Jesus está prometendo não uma ressurreição do último dia, mas uma ressurreição na hora, no momento ali, muito mais imediato. Nossa dureza de coração faz o mesmo. E sabe o que acontece? O Senhor, ele demora de nos entregar o que ele quer entregar para nós, não porque nós vamos mudar os planos dele, porque isso não é possível, mas porque se ele entrega para a gente algo que nós não estamos prontos para receber, nós perdemos. Nós deixamos de aproveitar. A gente vê bem isso dentro de um conceito secular, por exemplo, jogadores de jogos da sorte. Quando a pessoa ganha na Sena, Mega Sena, ganha na antiga loteria. Quando você vai ver o estado da pessoa antes desse prêmio, na sua grande maioria, antes desse prêmio, e depois, uns 5, 10 anos, você vai ver que ele está numa condição muito pior do que a condição inicial. Porque ele gasta aquilo que ele tem e depois ele gasta o que ele não tem e ele se perde. O Senhor, ele é zeloso o suficiente para não entregar o que você pede até que você não esteja pronto para receber. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Que ele não dá o que eu quero no meu momento. Porque se ele fizer isso, eu descanso. A palavra de Deus diz que o rei chama para uma festa, um banquete. E aí um fala: eu vou casar, Não tem nenhum problema em casar. Olha, eu fui, vou ver a minha casa nova, vou ver a junta de bois. Essas coisas não tem problema, mas quando você se apega, quando você se apega a coisas que são naturais, em detrimento do espiritual, quem está sendo prejudicado é você. E Deus sabe disso. Ele sabe disso. João 11:24. Eu sei, respondeu Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. A dureza do nosso coração faz com que nós não ouçamos a voz do Senhor. João 11:25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Por que Jesus não fala logo, literalmente, e acaba com essa enrolação? Porque ele está fazendo Marta aprender a pensar. É algo que eu tento fazer com vocês. Às vezes você quer uma informação que eu não te dou, mas eu quero que você chegue a ela, para que você não dependa de mim o tempo todo, todo o tempo. Eu não quero pessoas no meu gabinete 5 anos, 10 anos, 20 anos, por mais que eu goste da companhia de vocês, eu quero gerar um entendimento, um raciocínio na sua vida. Jesus responde: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus não vem prolongar a vida física que o homem possui como um médico normal, como um médico comum, porque ele não é um médico comum, ele é um médico dos médicos. Ele é aquele que tem a vida e aquele que comunica a vida que ele mesmo tem. João 5:26. Porque assim como o Pai tem a vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, porque ele é Deus. Essa vida que é sua e ele dá, anula a morte do homem que a recebe. Quando você recebe a vida de Cristo, a morte não tem mais efeito. Ó morte, onde está a sua vitória? Ó morte, onde está o seu aguilhão, o seu ferrão? Onde está o seu poder e a sua autoridade? Em que você morre hoje e você desperta na presença do Senhor. Não tem tempo de podridão, não tem tempo nada. Isso é coisa não natural nossa, é temporal. Mas no conceito divino, você deita aqui, apaga os seus olhos, aqui você acorda perante o Senhor. Maravilhoso isso. Diante do fenômeno visível da morte natural, a vida anterior parece como renovação de vida. João 14:23, respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e vieremos para ele, e faremos nele morada. E eu tenho falado muito esse versículo, porque a coisa mais importante que você tem que aprender, dentro da igreja cristã, Semente de Vida, é: eu tenho que ouvir a voz de Deus, eu tenho que entender os seus mandamentos, eu tenho que guardar e pôr em prática. Glória. Só isso. Aleluia. Só isso. Se você entender que a palavra de Deus, que a Bíblia, ela é Jesus Cristo, e você lê, entender, e você colocar em prática, acabou o seu problema. Acabou o seu problema. É isso que você precisa aprender, colocar em prática a palavra de Deus. Na frase de Jesus, o primeiro termo, a ressurreição, depende do segundo, a vida. Ele é a ressurreição por ser a vida eterna. Não é algo que é uma coisa independente da outra. Ele é a ressurreição, é a vida. A construção gramatical, quando coloca o E, é uma coisa mais a outra. Jesus Cristo, ele é a ressurreição e a vida, na minha vida e na sua. É aquele que nos dá força, é aquele que nos dá vigor. Jesus se identifica como sendo a ressurreição. Não uma ressurreição para o futuro, porque ele, como sendo a ressurreição e a vida, está presente naquele momento, e ele vai sim ressuscitar a vida de Lázaro. A ação de Jesus tem como objetivo desviar o foco de Marta de uma crença mais abstrata, tão superficial como a minha fé e a sua fé. Cada sermão que eu prego aqui, cada palavra, cada estudo dominical que nós falamos pelas manhãs, tem um objetivo: tirar você dessa fé abstrata, dessa fé superficial, e começar a confiar em Deus como Ele realmente merece. Vai ser muito melhor para você, vai ser muito mais tranquilo para você, e você, com esta fé, você vai conseguir resgatar a muitos. Mas enquanto você ficar nesse chororô, nesse mimimi, na qual eu me incluo, nessa bebezice, nós não conseguimos alcançar as vidas, porque as pessoas olham para mim, olham para você e falam assim: que chorão, que chorona, parece que não acredita no que fala, no que prega, no que lê, e continua vivendo essa vida miserável. Eu não estou falando miserável de falta de recursos, miserável de falta de fé em Deus, de pôr em prática o que nós ouvimos há 5, 10, 15, 20, 30, 50 anos ouvindo a mesma coisa e nós continuamos choramingando como bebês. A ação de Jesus tem como objetivo desviar o foco de Marta de uma crença abstrata para uma crença forte, uma crença pessoal naquele que é o único, digno e capaz de provê-lo. Assim como ele não é só o pão do céu, mas ele é o pão da vida que desceu do céu. Mas como ele também não só ressuscita os mortos, mas ele também é a ressurreição e a vida. Não há necessidade, não há vida eterna, não há nada que você possa querer fora de Cristo. Nem no casamento, nem na maternidade, paternidade, nós nos alegramos com a pessoa da Helena e nós brincamos e ela mordeu a minha gravata e babou tudo, ela não está nem aí, não entendeu? Não é isso que é o cerne da nossa vida. Não é o meu relacionamento com a minha esposa, não é o meu relacionamento com vocês, não é o meu pastorado, não é o seu trabalho, nada disso importa quando comparado à figura de Jesus Cristo. O crer em Jesus é a condição para ser comparado, considerado nesse quadro de vida eterna. Esse crer, mais que uma declaração mecânica, e ela é necessária, mais do que um batismo, e ele é necessário, mais do que tudo isso, é um novo nascimento, manifesto através de ações práticas de fé, durante toda a sua vida, para você mostrar que você é cristão. Não é vir à igreja, mas você tem que vir à igreja. É como você vai agir amanhã de manhã. Hoje você ainda dorme legal, mas quando você despertar amanhã, como você vai agir com a sua luta e dificuldade? E eu não estou minimizando em nada a sua luta, em nada a sua dificuldade. Eu sei que você realmente padece lutas e dificuldades. Hoje de manhã oramos pela irmã Lourdes, que não estava com dificuldades de dor, oramos pela Claudinha, oramos pela Diene, e eu tenho certeza que elas sentiram realmente dor suficiente para impedi-las de vir à igreja, e eu não estou minimizando esta dor, mas como nós lidamos com esta dor é que importa, com essa dificuldade é que importa. A passagem da morte à vida definitiva verifica-se quando nós escutamos Jesus. Volto àquela palavra, aquele que guarda os meus mandamentos. É isso que você tem que escutar e guardar.
Aleluia.
João 5:25. Opa. João 5:25. Em verdade vos digo que vem a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E os que a ouvirem viverão. Tal será o caso de Lázaro, semelhantemente será conosco. Ou nós vamos para a glória com o Senhor nas nuvens, ou no nosso pós-morte nós teremos os nossos corpos restaurados, ressuscitados, sem dor, sem dificuldade, sem enfermidade, jubilosos de estar na presença do nosso Senhor. Essa é uma realidade que você tem que se agarrar. Se agarre. Quando o navio ele quer ficar parado no lugar, ele joga aquela âncora enorme e ela se prende no chão. Presta atenção aqui. Presta atenção aqui. Quando o navio ele quer parar, ele joga aquela âncora enorme e ele fica fixo num ponto. O ponto fixo que você tem que ficar é: Jesus está com você por toda a eternidade. Eu, pesquisando na internet, essa oração não é minha. Eu vou ler uma oração de um homem de 1700 e pouco, que tocou muito no meu coração. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Se quiser ficar de olhos abertos, fique também. Quero convidar você a ficar com os seus olhos abertos, fechados, para você ouvir essa oração. E cada coisa que eu falar, que você perceber como bíblica, como do Senhor, tome para si. Diga amém no seu coração. Senhor, tudo que sou e tenho entrego a Ti, de modo que não sou em nenhum aspecto meu. Não tenho direito algum sobre este corpo ou sobre qualquer um desses membros. Não tenho direito sobre a minha língua, sobre as minhas mãos, sobre os meus pés, nem direito sobre os meus sentidos, sobre a minha visão, a minha audição, o meu olfato, o meu tato e o meu paladar. Dou a mim mesmo abertamente, não conservo coisa alguma como minha. Dou-lhe todo o poder, a fim de que no futuro não contenda por direito algum sobre mim mesmo em qualquer aspecto. Tomo-te por minha completa porção e felicidade, não olhando para coisa alguma como parte da minha felicidade, nem agindo como se isso fosse possível. Tomo tua lei por constante norma de minha obediência e lutarei com todas as minhas forças contra o mundo, a carne e o diabo até o fim da minha vida. Creio em Cristo e o recebo como Senhor e Salvador, e me prenderei à fé e à obediência do Evangelho, por mais arriscado e difícil que possa ser confessá-lo e praticá-lo. Que o Senhor, por amor a Cristo, olhe este meu compromisso como uma dedicação de mim mesmo e me receba como inteiramente seu, e me trate como tal em todos os aspectos, quer me aflija, quer me favoreça, ou seja, o que for que te agrade fazer comigo, faça, Senhor, porque eu sou teu. Daqui em diante, pretendo não agir em circunstância alguma como se pertencesse a mim mesmo. Se alguma vez fizer uso de meus recursos para qualquer coisa que não seja para a tua glória, e se não fizer da tua glorificação toda a minha ocupação, se murmurar na minha menor aflição, se sofrer por causa da prosperidade dos outros, se de alguma forma não tiver caridade, se ficar irado por causa das injúrias e injustiças, se me vingar delas, se fizer qualquer coisa puramente para agradar a mim mesmo, ou se rejeitar qualquer coisa pelo bem do meu próprio conforto, se omitir qualquer coisa para fugir de uma grande provação, se confiar em mim mesmo, se tomar para mim algum louvor em relação ao bem que tu fazes por meio de mim, ou se for de algum modo orgulhoso, peço que me perdoes. Sendo sensível ao fato de que sou incapaz de fazer qualquer coisa sem a tua ajuda, Senhor, humildemente te peço, pela tua graça, que me capacite a viver conforme esta oração, se ela te for agradável. Oro em nome de Jesus. Amém.
Amém.
Glórias ao Senhor.